Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Eu sou a Caroline Jambersi, professora de Direito Constitucional, e estou aqui com vocês no Direito Constitucional do Zero para estudarmos essa disciplina tão importante, tão especial. E hoje vamos falar de um tema muito cobrado em provas, em exame da ordem, que é a eficácia das normas constitucionais. Você já percebeu que algumas normas da Constituição, elas produzem seus efeitos, enquanto outras ficam, de certo modo, aguardando uma legislação infraconstitucional para mudar, de fato, a vida das pessoas? Esse tema, que é importante dentro da temática dos concursos públicos, também é muito interessante e discutido quando nós pensamos na força da Constituição. Nós temos um livro clássico, A Força Normativa da Constituição, onde Conrad Hesse, ele coloca que a Constituição, ela planeja uma realidade, mas ela não realiza isso sozinha. Ela impõe tarefas que podem transformar essa realidade, mas que dependem da consciência e da vontade dos líderes políticos. Desse modo, nós vamos estudar, então, a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais a partir da teoria de José Afonso da Silva, um dos mais importantes constitucionalistas que nós temos no Brasil, que escreveu A Aplicabilidade das Normas Constitucionais no ano de 1968. E essa classificação é tão importante e continua sendo cobrada em provas, em concursos públicos e também aparece muito na jurisprudência. Mas vejam vocês, existem outros autores que procuraram novas classificações, entre eles Maria Helena Diniz, Celso Ribeiro Bastos e Carlos Aires Brito. O professor Pedro Lenza, ele apresenta todas essas classificações no seu manual de Direito Constitucional e muitas vezes acaba aparecendo outras classificações nas provas. Mas conhecer a teoria de José Afonso da Silva é muito importante para iniciar os estudos na temática da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais. Então vamos lá. O que é eficácia? Eficácia é a capacidade de uma norma produzir efeitos. E os efeitos jurídicos, muitas vezes, eles são diferentes dos efeitos sociais. Então, pode ter a norma, ela ter uma não ser implementada, não ser sensível na vida das pessoas, mas pode ser exigida juridicamente perante os tribunais, perante o poder judiciário. Então, a eficácia é uma característica muito importante de uma norma. A aplicabilidade também. A aplicabilidade vai trazer para a gente a ideia de um comando, né, que se pretende impor, condutas que devem ser realizadas para que esse comando aconteça, quem são os destinatários dessa conduta, quem são os beneficiários dessa conduta e quais são as consequências no caso de descumprimento. Então, quando nós falamos em aplicabilidade, nós estamos falando de como essa norma vai entrar na realidade, no caso concreto, quem cumpre, quem se beneficia, o que acontece quando ela é descumprida. Então, nem toda norma com eficácia jurídica terá uma eficácia social e muitas vezes ela demanda do Poder Judiciário um papel de atuação, ok? Lá na nossa Constituição, o artigo 5º, parágrafo 1º, ele vai trazer o seguinte: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aplicação imediata significa que elas se aplicam para todas as pessoas. Mas então, se nós temos normas de aplicação imediata, significa que nós temos normas de aplicação mediata. E o que é essa aplicação mediata? Normas que precisam da atuação do legislador infraconstitucional para a produção de efeitos. E aí que a gente vai entrar na teoria de José Afonso da Silva, que tem três pontos importantes para a gente aqui. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. As normas de eficácia plena, elas produzem os seus efeitos assim que a Constituição entra em vigor. Elas não precisam de uma lei infraconstitucional para funcionar. São normas autoaplicáveis, aplicabilidade direta, imediata e integral. Então, elas vão ser aplicadas, não precisam de uma lei infraconstitucional, o seu conteúdo é total, a sua aplicação é direta. E eu gostaria que você criasse uma imagem mental de cada uma dessas classificações. Então, as normas de eficácia plena, nós vamos imaginar o mar aberto. O direito é a água. Nós não vemos nenhuma restrição a essa água. Nós temos, então, o mar aberto, a água flui livremente, sem barreiras. Um exemplo de norma de eficácia plena é o artigo 230, parágrafo 2º da Constituição, que vai tratar da gratuidade de transporte público para pessoas com mais de 65 anos. Então, vejam vocês, lá está todas as características que a gente precisa saber para aplicar aquele dispositivo. Normas de eficácia contida, chamadas por Michel Temer de restringível, elas também são auto-aplicáveis. Elas começam plenas, mas elas podem ser restringidas pelo legislador infraconstitucional e também por circunstâncias previstas na Constituição. Quando que a própria Constituição vai trazer, então, essa limitação? No estado de sítio, nós temos um decreto que vai restringir direitos e garantias fundamentais. Então, nós temos restrição ao artigo 5º na situação do estado de sítio. Nós também temos um exemplo muito tranquilo e muito empregado, que é o artigo 5º, inciso 13, que trata da liberdade de profissão. Ele coloca lá que as pessoas têm liberdade para escolher sua profissão, mas que devem se ater às condições que a lei estabelecer nos termos da lei. Então, esse é um exemplo aí de norma de eficácia contida. Agora, vamos para a nossa imagem mental. Diferente do mar aberto, da norma de eficácia plena, aqui nós vamos pensar numa barragem. Então, pense lá, Itaipu, as barragens. Nós temos uma grande quantidade de água, nós temos um direito que foi previsto na Constituição, mas que o legislador infraconstitucional pode restringir os efeitos desse direito. E aí nós temos a contenção por meio dessa ideia da barragem, ok? A água está lá, o direito está lá, mas ele pode ser controlado, ele pode ser diminuído, restringido. Quando você chegar no dispositivo e você ficar com dúvida, será que a norma de eficácia é contida, será que não é? Preste atenção nas seguintes expressões. Nos termos da lei, fixada em lei, que a lei estabelecer. Nessas situações, nós vamos estar diante de uma norma de eficácia contida. E as normas de eficácia limitada? Essas normas, elas dependem de uma lei para produzir os seus efeitos. A sua aplicabilidade é indireta, imediata, reduzida. Elas existem para vincular o legislador, orientando a criação de leis futuras. Então, aqui, a nossa imagem mental vai ser de uma torneira. O legislador infraconstitucional, ele vai ter que instalar essa torneira para que o direito que está lá mencionado na Constituição realmente produza ali na vida das pessoas os seus efeitos. Então, aqui a gente precisa do legislador infraconstitucional cumprindo a sua missão, ok? E também as normas de eficácia limitada, elas comportam uma subdivisão. Nessa subdivisão, nós temos as normas de eficácia limitada de princípio institutivo, que vão criar órgãos, instituições e entidades. Então, a Constituição vai dizer que precisa criar um determinado órgão e vai ser a lei, vai ser na forma da lei a criação desse órgão, ok? O princípio programático é a outra subdivisão. Essas normas estabelecem programas e metas do Estado. Então, nós temos, por exemplo, o direito à alimentação, que foi uma inclusão recente lá no artigo 6º, que é um princípio programático. Ele vai servir de critério para que o Estado alcance os direitos sociais, um deles vai ser o direito à alimentação. O direito à saúde, lá no artigo 196, também é de princípio programático. Nós temos aquele direito no artigo 196, mas vai ser a legislação infraconstitucional que vai detalhar e dizer como que o Sistema Único de Saúde irá funcionar. Aqui, a expressão-chave para você reconhecer a norma de eficácia limitada é na forma da lei. Lembrando, então, do nosso artigo 5º, parágrafo 1º. Para José Afonso da Silva, as normas de eficácia limitada, elas vão se aplicar até onde as instituições permitam. E o judiciário, se ele for acionado, ele não pode negar a aplicação daquele dispositivo, né, alegando a ausência da lei infraconstitucional. Então, aí o Poder Judiciário tem um papel bem importante para que essas normas de eficácia limitada não caiam na chamada síndrome da ineficácia das normas constitucionais. Para isso, nós temos dois mecanismos garantidores. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, lá dentro do controle de constitucionalidade, dentro dos legitimados, né, para utilização do controle de constitucionalidade, nós temos essa possibilidade. E o mandado de injunção, que vai então ser um remédio constitucional importante para garantir o direito constitucional inviabilizado pela falta de uma norma regulamentadora. Esses dois temas são muito importantes e já foram cobrados conjuntamente em provas e concursos. Então, nós não vamos aprofundar eles aqui, nós vamos criar um episódio para cada um deles e aí você vai conhecer um pouco mais sobre esses mecanismos, ok? Vamos terminando o nosso episódio e eu gostaria de saber se você entendeu o tema, o que você achou da eficácia das normas constitucionais. Já conhecia a classificação de José Afonso da Silva? Agora, nas próximas questões e estudos, você vai lembrar do mar aberto, da barragem e da torneira e, é claro, também das expressões-chave na forma da lei para as normas de eficácia limitada e nos termos da lei, fixado em lei, que a lei estabelecer para o caso das normas de eficácia contida. Gostou desse episódio? Segue o podcast, compartilhe, acompanhe no Instagram e também no meu perfil pessoal, @caroline.estrapassou. Vejo você nos próximos episódios. Um forte abraço!